11:43, 24 graus em Caxias do Sul, na manhã desta quinta-feira, dia 24 de outubro. Estamos no ar com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed e Ótica Martinato, mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência na Avenida Júlio 1867. E hoje o assunto aqui no programa Temática Painel é como ficou, né, as regras da nova Previdência a partir da aprovação desta PEC, que traz então esse novo regramento para a Previdência aqui no Brasil. E nós temos aqui no estúdio então a presença da advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, que atua com o direito trabalhista e previdenciário. Também o advogado Anderson de Tomasi Ribeiro, que atua também com direito previdenciário e é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Caxias do Sul. Bem, então no primeiro bloco, né, nós estávamos explicando um pouquinho como que ficou as regras básicas, né, questão de idade mínima, também tempo de contribuição, também falando um pouquinho a respeito de alguns benefícios, né. Mas então nós temos diversos novos regramentos aí, um deles é que nesta nova regra não é mais possível se aposentar, por exemplo, só com tempo de contribuição, como ocorria, né, no modelo que ainda está vigente. Perguntar então, jogar aqui para os nossos convidados, como vocês acham que vai ficar a questão da arrecadação, né? Porque, por exemplo, se você precisa ali ter o mínimo de 20 anos de contribuição ou um pouco mais, né, para se aposentar com 100%, às vezes não vale a pena começar a contribuir tão cedo como ocorria antigamente, né? O que vocês acham que pode acontecer? Pode diminuir a arrecadação?
Eu não tenho dúvida que vai diminuir a arrecadação, né? Isso é um ponto principal. Primeiro, o empresariado, né, que hoje contribui com valores acima do mínimo, vai fazer um planejamento de aposentadoria, como vai cair a renda, porque muda a forma de cálculo, né? Entra o percentual, ele vai lá no final das contas verificar que não vale a pena ele manter um prolabore aí de 3, 4 mil reais. Então, claro, o empresariado ainda é um setor que lá no final das contas talvez não dependa da aposentadoria para viver, tá? Então o empresariado vai mudar. Agora, o cidadão aquele que é o autônomo e infelizmente não paga a sua contribuição como a lei realmente manda, que é remunerou, pagou, a regra é essa, né? Ele vai procurar um advogado, o advogado vai fazer o levantamento do tempo dele, vai verificar, meu querido, pela tua média vai ser salário mínimo. Ele diz, tá, mas como é que eu faço então para contribuir o menos possível? E aí ele vai diminuir também a quantidade de contribuição, e eu não tenho dúvida nenhuma, podem me cobrar aí, que a arrecadação do governo vai diminuir.
E também existe muita preocupação de começar a contribuir cedo, né? A gente vê muitos pais procurando a gente, dizendo assim, olha, meu filho é só estudante, como é que eu posso começar a contribuir para ele se aposentar jovem? E isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque tu vai se aposentar pela idade, 62 anos de idade, a mulher 65 anos de idade, o homem vai ter que ter no mínimo 15 anos de contribuição a mulher e 20 anos de contribuição o homem, mas se eu fizer um cálculo aritmético ali, não vale a pena eu começar a contribuir com 18 anos. Porque vai pegar todas as minhas contribuições da vida e vai me derrubar para 60%. E então, o que acontece? É que eu vou cada vez mais vai trabalhar informal. Vale a pena eu daqui a pouco fechar alguma questão contigo e dizer, olha, não assina a minha carteira, eu trabalho informalmente. O valor que tu ia pagar o INSS, tu verte para mim, paga direto para mim e vai compensar dessa forma. Eu acho que vai gerar mais trabalhos informais, vai prejudicar muito a pessoa por idade. Eu quero ver as pessoas, como a gente estava debatendo fora do ar, profissões, tu trabalhar com 65 anos de idade em algumas determinadas profissões que exigem esforço físico, que exigem esforço mental, que exigem, por exemplo, uma enfermeira com 62 anos ou um enfermeiro. Como é que com 65 anos um enfermeiro vai limpar uma pessoa que está acamada, doente, com certo peso? Ou vai ter a mesma disposição de um jovem de 20, como é que ele vai disputar mercado de trabalho? Vai fazer com que ele aceite qualquer emprego, isso vai derrubar também a forma dele vir arrecadar o seu benefício no final. Eu acho que indiscutivelmente vai diminuir sim a contribuição de toda a população e vai diminuir consequentemente a arrecadação do governo.
Pois é, e aí, porque também uma das propostas, né, do governo era a questão do regime de capitalização, né, mas que também acabou saindo, derrubada.
Por enquanto, né?
Por enquanto, isso, podem haver mudanças, como vocês falaram.
Eu não tenho dúvida, isso aí é algo que o ministro está amarrado já, né? Ele não vai desistir dessa ideia, talvez agora não é o momento, né? Não é o momento de discussão. E justamente essa PEC só está passando porque ele retirou a Exato. Capitalização. Porque se ele tivesse mantido a capitalização, ela não passaria. É. Então, não sei se ainda esse ano, né? Talvez ele foque em algumas outras reformas administrativas, né? Mas essa gestão, com toda certeza, volta à discussão da capitalização, que é um sonho dele. É um sonho dele, é dele isso, é próprio dele, né? O que para nós seria algo que incabível na nossa realidade. O Brasil hoje não tem como, né, sustentar a questão da capitalização, cada um pensando em si. Por quê? Porque a regra, né, da transição entre o regime de repartição simples, que é o nosso, por exemplo, nós estamos contribuindo hoje para sustentar as pessoas que estão aposentadas e aquelas em auxílio-doença.
É
o nosso sistema. Os meus filhos, os nossos filhos irão contribuir para a manutenção do nosso sistema. Vocês imaginem, da noite para o dia, todos nós aqui, os nossos ouvintes, param de contribuir. O governo vai tirar dinheiro da onde para manter aqueles 32, eu acho, ou 34 milhões de pessoas hoje recebendo benefício. Ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Por quê? Porque esse dinheiro para de entrar. Outro ponto, quando eu atingi os 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, vamos supor que seja isso que eu tenha, tá? As minhas contribuições hoje passariam a ser de um banco.
Exato.
O governo vai pegar aqueles 20 anos e vai ter que dar para o banco que está administrando a minha conta. De onde que ele vai tirar esse dinheiro, se parou de entrar? Então, nós temos duas situações muito sérias. Primeiro, aqueles que estão aposentados, de onde virá o dinheiro? E no momento em que eu completar os meus requisitos, eu vou ter que pegar o meu dinheiro e lançar para o banco. Só que não é meu esse dinheiro. Esse dinheiro, quem recebeu foi o governo vai ter que fazer isso. Então, o custo da transição, ela é muito mais alta do que essa, entre aspas, miséria de 800 bilhões aí que o governo está dizendo que vai economizar em 10 anos, né? Fala-se em 3 PIBs, né? Fala-se em 3 PIBs. E o governo, em nenhum momento, na exposição de motivos da PEC, ele informa quanto vai custar a transição.
Independente, já vou dizer uma coisa, na minha opinião, para os ouvintes, é que ninguém mais vai viver da aposentadoria, né? Essa é a realidade, que a gente vê as pessoas pagando um valor muito alto de plano de saúde. Não é complicado depender do SUS, a gente vê muita reclamação, pessoas esperando 6 meses por cirurgias. Isso é uma realidade que eu vejo, de situações que são me relatadas diariamente. A pessoa ganha menos do que o valor de um custo de um plano de saúde, precisa de medicamento, e com essa reforma, a tendência é diminuir o valor que tu vai receber da tua aposentadoria. Então, as pessoas têm que pensar também que elas não têm que sobreviver da aposentadoria, porque eu lembro da época dos meus pais, meu pai e minha mãe, e eles contavam que eles iam chegar a uma certa idade e eles viveriam da aposentadoria. Então, meu pai se aposentou há 20, 25 anos atrás, ele contava com isso. Mas agora a gente tem que pensar, nós, da nossa idade, e também nossos filhos, que não. É uma forma de contribuição, mas nós vamos ter que ter outros meios de sustento para a gente ter uma vida digna, porque a aposentadoria provavelmente não vai nos sustentar com essa nessa promulgação que já vai acontecer.
Claro, terá que haver uma mudança de cultura aí, né?
Exato.
Desse planejamento do futuro, que então a aposentadoria vai ser um aporte, um complemento para quem...
Mas é difícil pensar, né? Com 13 milhões de desempregados, né?
É complicado, mas as pessoas chegam e dizem, como é que eu vou parar de trabalhar se eu estou recebendo isso? Mas enfim... Uhum. A gente não tem culpa como advogado do cálculo que é realizado, das regras que a gente tem que cumprir. Então, culturalmente, a gente vai ter que se adaptar que, sim, a aposentadoria é um complemento, mas ela não vai ser suficiente para se manter, e não só agora, mas quando a gente se aposentar, mas daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, a gente mesmo aposentando as pessoas, elas vão precisar trabalhar, se elas vão quiser ter um plano de saúde, se elas vão querer morar na praia, elas vão ter que ter, sei lá, um investimento de ter um patrimônio que reverta em aluguel, uma outra forma que complemente a sua renda.
Claro, agora 11 horas e 53 minutos, o tempo voa, teria aqui pauta para a gente discutir por um bom tempo, né? Mas vamos dar preferência para os nossos ouvintes. A Rose, do bairro São Ciro, ela também mandou uma pergunta aqui. Tenho 59 anos e 25 anos de contribuição. Então, gostaria de saber como fica agora para me aposentar. Pergunta
a
da Rose.
A Rose vai se enquadrar, muito provavelmente, na regra de transição da idade mínima, né? Então, isso. Hoje é 60, na regra de transição, o ano que vem vai ser 60 e meio. Muito provavelmente que ela vai se aposentar com 61, muito provável, na regra de transição da
Exatamente.
Idade mínima, né? Que a regra de transição da idade, ela vai aumentar meio ano para cada ano. Então, hoje é 60. O ano que vem é 60,5, 61, 61,5 e depois 62 estabiliza. Então, a Rose já tem o tempo mínimo, que é os 25. Então, o tempo está redondo,
tá,
né?
Redondo.
É só esperar a idade agora. Provavelmente com 60,5 ou 61. Daí teria que ver exatamente que dia ela faz aniversário, né?
Perfeito. Então, gente, são 11 horas e 54 minutos. Nós já estamos nos encaminhando para a reta final aqui do nosso programa de hoje, né? Então, para a gente ir fechando, né, esta linha de raciocínio que estávamos discutindo até agora, gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês a respeito de quais os efeitos, então, que esta reforma que foi aprovada poderá ter médio e longo prazo, então, aqui no país.
É, na verdade, assim, eu sou contra a reforma do jeito que está sendo aplicada. Eu acredito que vai dificultar muito a forma das pessoas atingirem seus direitos. A gente nem chegou a falar da pensão por morte, mas que vai reduzir também consideravelmente o valor da pessoa. O que eu fico imaginando é, existem muitas situações na nossa região que apenas o marido trabalhou. A mulher foi agricultora, foi dona de casa, cuidou dos filhos e a rentabilidade vem do marido. O marido é aposentado, o marido vem falecer daqui 5 anos, né? O benefício dela vai reduzir também, então ela não vai receber exatamente o que ele recebia de aposentadoria. Então, o que eu vejo é que isso vai afetar na economia do país de alguma forma, porque quem sustenta muito o mercado, o mercado econômico, digamos, no contexto, é o aposentado pensionista. É ele que vai no mercado, é ele que vai na farmácia, é ele que tem um plano de saúde, é ele que gira a economia. Dificultando o acesso a alguns benefícios, reduzindo o valor dos benefícios, vai ir prolongando também o tempo de contribuição, vai fazer com que as pessoas contribuam menos e ganhem menos. Vai afetar a economia. Então, eu acho que pode ser que fosse necessária alguma forma de revisão, uma reforma previdenciária, mas a gente está realmente endurecendo muito as regras e isso vai afetar a economia. A gente já vê um pouco da economia afetando e gerando uma nova crise nas empresas. Caxias do Sul, eu atendo algumas empresas, já estão me relatando que está começando a afetar a crise, que está começando a endurecer o mercado. Então, a gente não sabe, são 12 milhões de brasileiros desempregados ou no informalismo. Como isso vai ser daqui a pouco? Mas eu acho que vai complicar bastante o fator econômico para todo mundo, né? Não é só para quem está prestes a se aposentar que vai ter um problema. Daqui a pouco a economia não girando vai afetar todos nós brasileiros num contexto.
Anderson.
Nós temos ainda muito trabalho pela frente. Nós temos a PEC paralela, que volta a ter a discussão, e, quer dizer, inicia-se a discussão da PEC paralela, e bem como essas leis complementares. Então, é um trabalho que nós, advogados, a OAB e os institutos, nós temos que focar, tá? Nós temos que focar porque algumas mudanças a gente podemos avançar em alguns pontos, né, em relação à PEC paralela. Podemos ainda alterar essa lei, justamente foi um acordo que foi feito, porque se modifica-se a PEC 06, tem que voltar para a Câmara e começa toda a votação de novo, né? Então, quando se tira do texto algum ponto, não precisa voltar para a Câmara, que foi o que aconteceu. Por isso a PEC paralela. Então, a PEC paralela começa-se uma nova discussão, uma nova proposta, né? E aí o governo talvez não com tanta pressa de aprovação, em que pese podem entrar os estados e municípios na PEC paralela. Então, está aí um trabalho muito forte que os nossos ouvintes podem ter certeza que, enquanto aí membro da OAB, nós vamos continuar trabalhando em relação à PEC paralela e também nas discussões das leis complementares. Porque não adianta a gente conseguir um avanço da periculosidade e vem a lei complementar e ela a rocha de novo, né? Não adianta a gente conseguir alguns avanços, né? Por exemplo, nós vamos, não incluímos conseguimos retirar o PBC, mas aí vem a lei complementar e cria regras do PBC, que seria esse benefício de prestação benefício continuada, né? Ah, nós conseguimos com que o rural não entre. Tudo bem, o rural não entra no ponto fixo, mas aí ele aperta as regras de concessão. Então, nós vamos precisar ter muito cuidado em relação a isso. Os nossos ouvintes podem ter certeza que nós vamos fazer o que tiver no nosso alcance, né? E não é só o possível, nós vamos fazer o possível e o impossível. Continuamos indo a Brasília, continuamos fazendo audiências públicas, só a OAB de Caxias promoveu 29 encontros entre audiências públicas e palestras. E a ideia é essa. Podem contar conosco aí que nós estamos à disposição.
Está certo. Então, 11 horas e 59 minutos. Agradecer imensamente a presença aqui no estúdio da advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, especialista, né, em Direito Trabalhista e Previdenciário, também ao advogado Anderson de Tomasi Ribeiro, também especialista em Direito Previdenciário. E assim chegamos ao final do Temática Painel, quando são 12:00 em ponto. Lembrando que quem quiser ouvir novamente o programa na íntegra, ele fica disponível em podcast no site tuaradio.com.br. Logo, logo eu já estarei com vocês novamente aqui no No Ponto, servindo a notícia. Obrigada pela companhia e pela audiência.